the news. É me cagar o web rádio. Chega de bunda, news. É me cagar o web rádio. Chega de bunda, news. É me cagar o web rádio. Chega de bunda, news. É me cagar o web rádio.
Sampa clip,
sampa clip, sampa clip, sampa clip.
Sampa Clipping, agora ao vivo pela sua
NKK Web Rádio.
Shows,
lançamentos,
cultura,
lazer,
curiosidades
e entrevistas. Apresentação:
Marco Mendes.
Sampa Clipping, aqui pela sua NKK Web Rádio.
Isso aí, começando o nosso programa Sampa Clipping aqui pela sua, pela nossa MKK Web Rádio, todas as segundas-feiras, às 21h. A partir das 21h, tem a reprise também no domingão, às 18h. Depois tem podcast, Spotify e tudo mais. Bem bacana. O Sampa Clipping trazendo sempre entrevistados. Quando não temos aí os nossos entrevistados, temos aí as notícias do mundo da música, né? Os lançamentos e muito mais. Hoje o nosso convidado é isso mesmo, é baterista, compositor, arranjador, reconhecido internacionalmente. É, o cara não é fraco não. Trabalhou como band leader e baterista lá do espetáculo Ovo do Circo de Solé durante 8 anos, onde transitou por diversos países. Foi picado pela música aos 4 anos de idade, já no piano, e depois veio a missão dada pelo universo de sentar-se aí a bateria e daí no mais parou, né? Atualmente mora no Japão, tô falando do meu amigo, ele que vocês já estão vendo aí, meu amigo Daniel Baidé. E aí, bom dia para você que tá no Japão e boa noite para nós que estamos aqui. E aí, Dani?
Boa noite a todos, bom dia a todos. Como é que tá, Marcão?
Beleza, velho? Foi bem bacana essa parada, porque, na realidade, eu fiz a divulgação aqui e aí já é terça-feira já. Não, no banner tá segunda-feira, né, meu?
Aqui é terça-feira. Pois é uma coisa que sempre acontece comigo, assim, eu nunca sei que dia exatamente da semana é. E aí, às vezes, eu erro, assim. Ontem eu tava esperando, eu falei, pô, mas eu acho que é amanhã. E era mesmo, era
que
hoje.
Olha, que louco.
Mas eu tava esperando ontem, né, a live aqui.
Você tem ainda esse problema com o fuso horário do Japão e Brasil aqui? Por exemplo, até pra falar, você já acostumou, já? Ou é mais pra ou mais quando você tem. É, se você vai falar com. Tem entrevistas, vai fazer entrevista com o pessoal do Brasa, ou vai fazer um, sei lá, um workshop, uma live, se você se atrapalha em horário, tem esses problemas, sim, dependendo do horário.
É, geralmente eu anoto o horário do Brasil na minha agenda e depois o horário real do Japão, pra mim, né? É. Só que dessa vez eu não fiz isso, né? Eu não fiz isso. E quase, né, eu fiquei esperando ontem. Mas o que geralmente acontece é marcar um dia. O problema é que se eu marcar outra coisa, né, no dia seguinte, e aí, né, mas nunca aconteceu.
Pô, ainda bem. Legal estar podendo ter essa oportunidade de falar com você, já poderia ter feito. A Cátia só tem 10 anos, só depois de 10 anos que estamos fazendo isso, né? Mas nunca é tarde, né? Eu acho que foi legal, é legal. É. Né? E, Dani, já para começar, já dei uma breve introdução. Eu tenho a liberdade de falar com o Dani, né? Com que esse lance mais de irmão, tudo, porque a gente se conhece já há um bom tempo, o Daniel hoje. Né, fez aniversário aí, né, dia 19, na sexta-feira, e fez aí seu ponto 4.3, né, e nos conhecemos lá nos primórdios, eu tinha 15 anos de idade, cara, foi bem bacana, foi uma experiência bacana, que aliás, é uma coisa que eu tava hoje preparando aqui o programa, e aí eu vi, vendo umas fotos, né, nossas, né, daquela época, e comparando até com fotos tua do Circo de Soler. Porque é engraçado, naquela época a gente tinha um lance caricato, né? Do cabelo, visual, aquelas calças apertadas e tudo mais. E você saiu do Brasil, foi aí, né, trabalhar com o Circo de Soleil e teve que usar esses artifícios também. Queira assim, queira não, né, cara? Quer dizer que o passado te preparou para o futuro, né, meu?
É, essa coisa do entretenimento, né, cara, que a gente... Tem essa coisa do figurino, né? Uhum. Então, eu, assim, é a mesma coisa. Você vai trabalhar num escritório, numa empresa, você tem que colocar um terno, uma gravata, sei lá. Pra mim, isso daí é uma fantasia também. Uhum. Não deixa de ser uma fantasia, né?
Verdade.
Então, a gente até comentava no circo, meu, em vez de colocar terno e gravata e tal, que eu acho desconfortável, eu não gosto, né? Pra mim. E aí, em vez de colocar, a gente tinha que colocar essa fantasia aqui. E era legal, cara. Eu não gostava muito, não, mas era legal, era legal.
É, existe aquela diferença, né, Dani? Naquela época nós usávamos aquela... É, já foi a introdução. Nós usávamos... O pessoal que tá vendo aí a live, né, já tá vendo uma foto. Era uma banda que nós tínhamos aí na época, né? O Daniel tinha aí seus... Não tinha 15 anos, aí já tinha um pouquinho mais, mas... Para as pessoas entenderem, né, as indumentárias, as roupas que nós usávamos, né, nessa época. E vocês vão entender o porquê que eu coloquei essa foto, né? Quer ver? Eu vou colocar uma aqui, uma outra, que é o Daniel depois. Entendeu? Você vai entrar aí, lógico que tem um delayzinho lá para ele, né? E aí a gente está exatamente falando isso. Só que assim, né, Daniel, daquele tempo nós usávamos aquelas roupas, era uma curtição, era um momento até, né, e depois você entrou, né, no Circo de Solé tal, e tudo mais, aí você tinha que se usar essas indumentárias, não sei o quê. E como é que foi? Eu fico imaginando você, Dani, porque assim, o músico, você é músico, você não precisa... Como certos artistas, eles usam a lado musical deles e usam a imagem deles, né? O Steve Vai gosta de fazer aquelas coisas. Certos artistas usam isso e a marca registrada dele, além do músico que ele é. E você não tem, você não esquenta com isso. Você, pelo que eu te conheço, né? Você não esquenta. Eu vejo seus vídeos, você faz com uma simplicidade a roupa, você não está preocupado se você está tocando, se está de short, se está de bermuda, você vai fazer de bermuda, se tiver de chinelo, você vai fazer de chinelo, não passa pancake, não usa nada dessas coisas, né, cara? Esse é o teu dia a dia, então você não se preocupou. Então a minha pergunta é: eu fico imaginando você no circo ter que, todos os dias, creio eu, ter que fazer essas pinturas, usar a roupa, além de tocar. Como é que você trabalhou isso na sua cabeça, no seu dia a dia, e juntou essa, uniu as duas coisas? O músico, né? E o artista, podemos dizer assim, que teve que se pintar e tudo mais.
Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? O Marcão, ele me conhece mesmo. Ele sabe que eu sou o cara do pijama, né? Aquela roupa que você sai da cama, você vai para entrevista, né?
É verdade, né? É verdade.
E isso foi difícil, cara. Por exemplo, aquela foto que você mostrou, né?
Ah, anterior.
Eu tô com moletom, eu tô com aquela calça de moletom,
Jura,
né?
cara. É
Eu
verdade,
sempre.
é verdade, verdade. É verdade, que é essa
Essa
daí.
foto que você tá mostrando aí, eu com esse. Tem uma história engraçada dessa foto. Mas eu vou responder a sua pergunta primeiro e se quiser a gente fala dessa foto que você tá mostrando aí.
Depois a gente fala da primeira. Fala dessa da foto que você tá pintado aí, depois a gente volta pro
Tá.
Flexable lá.
Então, cara, o circo foi uma gig que realmente a gente precisava ter cuidado figurino nosso, né? Então
Sei.
eu aprendi a fazer a maquiagem, né? E assim, tinha a manutenção da maquiagem durante o dia. E essa foto aí, é até bom você colocar essa foto aí, porque a história dessa foto tem tudo a ver com o que eu vou falar. Então, assim, tinha a manutenção e tinha umas pessoas que ficavam de olho também para ver se você estava fazendo a maquiagem certo e tal. E tinha a roupa, né? Que assim, a gente tinha que vestir, também tinha a manutenção da roupa, a gente tinha dois sets de roupa. E é isso, eu ia no palco assim alguns segundos, eu nem, né? Eu ficava dentro de uma casinha que ninguém conseguia ver direito.
Ah, tá.
Então, na verdade, eu colocava aquela roupa assim no último segundo, assim, que tinha uma música que tinha um espaço grande, né? Que eu podia me vestir ali por sorte, então eu não precisava tocar com aquela roupa. Então aí quando eu descia, né? Porque eu pegava uma zabumba e ia pro palco lá, fazia um mise-en-scène e tal, aí voltava, e depois eu ia pro palco, isso bem no final do show mesmo. Então eu podia ficar o show inteiro, assim, sem aquele figurino, né? Só com a maquiagem que aparecia na minha cabeça só.
Entendi.
E bem longe, né? E aí, eu vesti aquela roupa e ia pro. Mas assim, essa foto aí, eu quero falar dessa foto, vocês estão vendo. Essa foto foi o seguinte: você vê que o nariz tá meio engraçado ali, né?
Verdade, é. Eu
Aquilo lá não
entendi.
faz
Você tava
parte.
zoando. Pra variar é o Dani, né?
Aquilo lá não faz parte do backup, não, óbvio.
Sim.
Assim, a piada era tipo, os caras que estavam do meu lado, eles reclamavam que eu fazia o meu make-up em 5 minutos, eles demoravam 40 minutos. Eles falavam, pô, Dani, você é mó desleixo e tal. Você aí, eu falei, mas ninguém vê, né, cara? É, mas a galera aqui do circo vê, a minha chefe e tal, vem pra mim. Eu falei, mas eu não vou no palco. Aí chegou um cara e falou, não, as pessoas vêm, meu, você tá sendo avaliado todo momento. Eu falei, meu, mas nem se eu tiver um negócio desse no meu nariz, a galera vai ver.
Entendi.
Aí eu apostei com ele que eu vou ficar o dia inteiro, ninguém vai falar nada com isso aqui no nariz. Duvido. Bom, eu ganhei a aposta, né? Ninguém falou
Ninguém
nada, eu fiquei
falou
com isso aí,
nada.
fui pro palco com isso aí. Meu,
Tinha que
foi
largar.
engraçado.
O Daniel tinha que largar dele, né? Agora vamos voltar para aquela foto, né? Eu achei interessante de colocar essa foto, porque essa foi a foto mais emblemática da nossa época, né? E aí a gente não precisava se pintar, apesar de a gente usar todas essas roupas. Hoje a gente dá até risada, né, cara? Mas a gente acabou incorporando, né? Todos os três incorporaram realmente o que era a parada da época, né,
Cara, foi muito divertido isso daí, bicho. Foi tempos assim que não voltam mais,
velho?
mas foi muito divertido.
É
Obrigado, viu, Marconês? Me
verdade.
diverti muito. Isso daí, essa foto realmente representa uma história muito grande aí, né? A gente.
Sim.
O começo da minha carreira nos bares de São Paulo foi nessa época, né? Junto com o Sala lá na Vila
O Sala,
Madalena,
verdade.
né? Sala, na verdade, foi a primeira. Sala e cozinha, vamos colocar assim, foi a primeira banda, né? Era uma dupla. Mas a gente começou a tocar, e aí o Marcão, a gente se conheceu e a gente começou a tocar nos teatros, né? Numas coisas maiores, assim.
Sim.
Isso foi muito legal, cara.
Legal, Dani. Então, você falou agora até do lance, né? Quando você começou a tocar em bares e tudo mais. Logicamente, quem sabe que você foi garoto prodígio, né? Garoto prodígio, por quê? O Daniel já dava aula, né? Lá na Arpson, cedo pra caramba, dando aula de bateria pra mais de 40 alunos. O cara, né, sempre foi. Começou a tocar piano desde cedo. Não é à toa que virou baterista, né? Porque são dois instrumentos percussivos, né? Mas aí, Daniel, aí veio a Vera Figueiredo. Eu quero, né, desde já também falar, né, falar dela, porque ela foi uma sua mentora também. E de que forma ela foi essencial para direcionar a sua carreira? Logicamente, não só nos estudos, mas de que forma ela foi essencial na sua vida?
Putz, cara, o professor... Porque, assim, imagina você pegar um adolescente que tá ali naquela transformação maluca da vida, né?
Sim.
E conhecendo as coisas, né? Querendo aprender aquela fase da esponja e com os hormônios, né? Com aquela coisa... Né, o sentimento à flor da pele, a rebeldia.
Verdade, cara.
E a Vera foi uma pessoa assim que não foi só uma professora, foi uma mentora mesmo, né? Ela me ajudou muito a trilhar esse caminho da música, né?
Uhum.
Não só me deu as ferramentas para desenvolver a minha técnica e tal, mas também ela me ajudou a entender um pouco do mundo da música, porque assim, é difícil, cara, para um adolescente entrar e começar a trabalhar, porque é o que geralmente acontece com os músicos, né, que eu conheço, assim, vários músicos que entraram muito cedo nesse mundo muito louco que é a música. Começa a trabalhar na noite e você entra em contato com uma série de coisas, assim, muito jovem, né?
Verdade.
E no meu caso, por exemplo, como você disse, eu comecei com 40 alunos, lembra, cara? Eu tinha 40 alunos, eu tinha 13 anos de idade para 14,
uhum.
E aí aconteceu esse boom, assim, 40 alunos.
Que loucura, cara.
É uma loucura. E aí a Vera também estava me ajudando nessa parte didática, de como dar aula, como lidar com certos tipos de aluno, que, óbvio... quando você é muito jovem, você também encontra pessoas muito jovens, com adolescentes e tal, e os caras tão loucos, malucos, né?
Sim, que nem eu era. Sim.
Então, quer dizer, assim, isso me forçou a amadurecer um pouco mais cedo, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas foi uma coisa assim, foi um impacto, né? Aquela coisa de, tipo assim, como é que eu vou lidar com as pessoas, como é que eu vou falar com as pessoas, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou fazer com que esse tipo... de pessoa entenda e se motive a estudar também, porque isso é o grande lance que a Vera soube administrar em mim, foi assim, me motivar a crescer como músico, né?
Uhum.
E eu acho que as pessoas que fazem isso nessa idade, elas se beneficiam muito mais tarde, né? Musicalmente falando. A pessoa que investe um tempo na adolescência em cima da música, né?
Verdade.
Né? Agora, o que é interessante falar da Vera é... A Vera, ela tem uma consciência como tutora, né? Assim, que muitos professores não têm. Por que que eu digo isso? Porque a Vera, ela sabe que a fase, né? Na nossa fase de adolescência e tal... Ela sempre comentava isso comigo. Ela falou, cara, eu vou te dar as ferramentas para você desenvolver a sua musicalidade, porque a música a gente não ensina, né, Marconês?
Uhum.
A pessoa desenvolve dentro dela, né? Mas ela me deu todas as ferramentas técnicas. Então ela falava assim, meu, eu vou desenvolver aqui o básico, eu vou te dar uma base sólida para que você consiga ir para qualquer lugar quando você já estiver mais maduro e falar, pô, eu quero isso aqui, eu quero tocar heavy metal, sei lá. Independentemente de estilo ou para qualquer lugar que eu fosse, ela desenvolveu essa base sólida para que eu mais tarde pudesse desenvolver e ir para qualquer caminho que eu quisesse. E assim, então ela música brasileira, ela era muito forte, e até no heavy metal, entendeu? Assim, ela me passava tudo, né?
Legal.
Tudo. Então, né, o lance do pedal duplo que a gente tocava pedal junto, duplo, né? Assim, essas coisas assim, até hoje eu uso o pedal duplo nas minhas composições e eu acho muito legal. Quer dizer, foi ela que falou, Dani, é legal você desenvolver e ser eclético. Então vamos estudar assim, vamos estudar isso, que mais para frente. E a coisa da confiança, eu confiei totalmente nela e ainda bem que isso aconteceu.
Não, e o legal, que essa pergunta também eu fiz por um motivo. Às vezes o cara ele vai estudar, tem um professor, né? E tem a aula com ele, vivencia as aulas e acabou. Entendeu? Ele vai ser o cara que vai estudar lá a bateria, vai estudar a guitarra, vai fazer os exercícios, vai ficar com a banda dele, então acabou. O que eu acho legal, que o seu contato com a Vera, foi o que você falou, ela te direcionou, você soube aproveitar o seu tempo, você estudou para isso, né? Nada vem de graça, né? Você abriu mão de muita coisa, né? A gente tem as escolhas na nossa vida, você abriu mão de muitas coisas e seguiu aquele foco. E ela viu que você seguia aquele foco, você deu credibilidade a ela e ela falou: opa, espera aí, ele tem um diferencial, vamos investir. Eu acho que ela investiu fazendo você conhecer pessoas, colocando você nos eventos dela, e aí você foi aparecendo mais, né? Ô, Daniel, tem um contato tal. Tudo isso, né? Acaba dando, agregando. Só que é lógico, dentro do que você sempre dispôs a fazer, né? Você sempre se dedicou a isso. E eu acho engraçado porque eu lembro que você estudava, cara. Você ficava o dia inteiro, bicho. Chegava para ensaiar, o cara já tava suado já. Tava lá suado faz tempo, né? Que loucura, cara. Hoje, logicamente, eu não vou nem fazer essa pergunta, que seria uma ignorância da minha parte. Mas como é que você administra hoje o seu estudo, cara? Porque hoje você está no Japão, você hoje é casado, tem um bebê, né? Como é que você arruma tempo para estudar? Eu fico curioso, cara.
Cara, acho que essa pergunta é interessante, mas também é bem interessante assim ver que as coisas que ao longo da vida que a gente precisa estudar, elas só aumentam, né? Então, hoje eu tenho que dividir o tempo entre bateria, piano e
Produzir,
japonês.
é, já...
É difícil.
Vixe.
E assim, outras coisas para fazer as minhas próprias produções, eu venho estudando essa coisa do vídeo há um tempo. E o áudio, né? Essa coisa de mixagem,
Sim.
masterização, eu tenho investido muito tempo nisso. Então, assim, quando ela vai dormir, eu fico aqui no estúdio nessa coisa do áudio, no japonês, né? Ela dorme mais ou menos umas oito, mais ou menos. Então, depois que passa esse turbilhão de coisas, né? E a bateria, eu sempre tô com pad, com pedal. Incrivelmente, eu tenho aqui umas horas para estudar e eu estudo, né? Eu estudo aqui umas. Eu nem quantizo mais em horas, viu,
Entendi,
Marcones?
entendi,
Sinceramente, eu fico o dia inteiro aqui no
Você tá em
estúdio.
contato o dia inteiro.
É, porque
Entendi.
isso aqui, assim, as pessoas, né? É difícil, assim, quem não é músico entender, mas os músicos que estão aí vendo essa entrevista sabem que quando você chega num boteco e o cara tá tocando pra caramba, aquilo é a ponta do iceberg, né? Sabe? O cara passou dias, meses,
Sim.
anos desenvolvendo aquilo e todo dia, todo dia, todo dia. Então, quer dizer, quando a oportunidade chega pra uma pessoa assim. E aí as pessoas falam, nossa, mas por que que ele conseguiu, como ele conseguiu e tal? E quando ele começa a falar, fala, dia a dia, estudando, mandando material, fazendo seu próprio material, entrando em contato com as pessoas, como você mesmo disse, a Vera, me colocou nos eventos, mas tinham outros alunos também que participavam desses eventos, né? E, inclusive, eu conheci você através da Vera, né?
Exatamente, através da Vera.
E ela indicou quantos bateras para você?
Vários, vários.
Né? Então sempre foi assim, não foi uma coisa assim, ah, é esse. Não, ela sempre indicou várias pessoas e aí eu tive a sorte de cair na sua banda, por exemplo, entendeu? Porque tinha uns bateras muito bons ali, viu?
Sim.
Inclusive o que tocava antes de mim era um batera excelente.
Teve o.
O
Tocou com.
Ale.
É, o Aleu, né? O Ale Pica-Pau, é verdade.
Que também era o aluno da
Foi
Vera.
aluno da Vera.
Que, aliás, quando eu escutei ele tocando as suas músicas, eu falei, meu, não vou mexer em nada, lembra disso?
Foi. É verdade. Todos os
Esse cara é
bateras,
muito bom.
praticamente, que eu toquei na época foi a Vera. O Roberto Capizano, que depois foi trabalhar com ele, também era. Foi a Vera que tinha. apesar que eu conheci ele do rock, mas trabalhava com a Vera. É uma coisa que a gente, eu falo que tem coisas, cara, que já tá escrito. Já tá escrito. Você vê que é um círculo, é um quebra-cabeça que ele sempre se encaixa. Né? Por mais que você desencaixe, que nem hoje você tá do outro lado do mundo, você tá numa outra situação. Mas, né, nós tivemos, né, a proeza de ter a tecnologia para nos unirmos. Aí, tá? Estamos unidos aí, ó, que bacana. Quem diria, né? Na nossa época. Falando em tecnologia, vou aproveitar até o ensejo. Você é um cara que, desde a época que eu te conheço, você sempre foi envolvido com tecnologias, naquela época daquelas baterias eletrônicas, né? Depois eu lembro que você teve a mesa de som, era um gravador digital, né? Acho que foi um dos primeiros até, assim, né? E eu lembro que você já fuçava pra caramba, você entendia de programação pra caramba. Você sempre também foi enveredado a isso, né, Daniel? Você também enveredado a estudar isso. E olha que louco, hoje ele tá servindo muito, né? Porque você continua estudando, mas tudo é a semente que você deixou lá atrás, né? A sementinha que foi jogada lá atrás e hoje você tá colhendo. Como é que você reconhece essa tecnologia? Você vivia a tecnologia daquela época, né, nos anos 90 e tudo mais, aí vieram se desenvolvendo, aí hoje você foi para o Japão, né, viveu aí com o Circo de Solé e tudo mais, aí está no Japão, que é um mundo totalmente diferente em tecnologia, que aliás isso é uma curiosidade até. Como é que você vê hoje essa diferença de tecnologia, até aí do Japão, de tudo que você vivencia com as do Brasil? Creio eu que tem coisas que você pode até relatar que nem a gente nem sonha como músico ainda ter aqui. Ou não é assim, não é bem assim?
Olha, é assim, porque as coisas... Tá bem menos, né? Antigamente, esse gap era maior com a coisa da internet. Não tinha, né, internet. Então a gente não sabia o que estava acontecendo aqui, né? Quando eu morava no Brasil, a gente não sabia. Hoje a coisa está mais estreita. Então, quando tem alguma coisa rolando aqui de novidade, as pessoas já sabem aí no Brasil, já tentam entender o que está acontecendo, né? Como essa coisa do MIDI, o novo MIDI aí, o 2.0, né? O MIDI. Então, assim, essa coisa da tecnologia eu sempre gostei, sempre tentei entender os protocolos de comunicação entre as máquinas que eu tava mexendo. Eu não sei se você lembra, eu tinha um sequencer antes. Isso, do gravador.
É verdade.
Né? E aí eu comecei a compor minhas músicas assim, naquela... Parecia uma máquina de sacar dinheiro, lembra? Aí eu ficava fazendo, programando aquela coisa toda. E hoje é muito mais fácil, claro. Mas o que eu percebo é que ainda, né, a tecnologia, assim, ela é um veículo, né? E aí eu vou falar uma coisa que pode até chocar aí algumas pessoas, galera, assim. Né? Pra mim, a grande diferença entre o Brasil e o Japão, assim, o Japão aqui você tem tudo na mão, cara. Entendi. Por um preço acessível. Uhum. E assim, o que é a última coisa que saiu tecnológica tá aqui, sabe? Só que, como isso daí é um veículo pra sua criatividade... A gente encontra coisas criativas aqui, mas às vezes a maioria das coisas são cópias, né? Uhum. Quem fez aí do outro lado do mundo. E o brasileiro, ele tem essa coisa que com pouco ele faz muito, entendeu?
Olha aqui.
Então eu vejo assim que nesse quesito, né, tendo em mente assim da... e aqui também tem muito incentivo à pesquisa, né, Marcão?
Entendi. Tá? Entendi.
Então aqui o cara, ele pega o telefone e fala, o que eu vou fazer com esse aparelho? O que dá pra fazer? Então ele começa a pesquisar e ele tá sendo pago pra fazer aquilo, ele vive disso, entendeu? E no Brasil, não, assim, infelizmente, essa coisa da pesquisa, cara, é muito limitada, né? Os recursos que eu digo, né? Os pesquisadores são maravilhosos, a gente tem vários... Então assim, voltando... Eu acho que a gente é muito criativo, viu, Marcão? Assim, o brasileiro, ele é muito criativo mesmo.
tira leite de pedra.
Cara, eu acho assim que, por exemplo, uma coisa que eu vou falar também aí pros músicos e tal, eu acho que o Brasil, musicalmente, tá muito, muito mais avançado do que o Japão, viu? Olha. A música no Brasil, ela é muito mais... Tá muito mais na frente do que... Isso, assim, eu falo de quando eu vivia aí.
Entendi, olha.
Em relação ao Japão que eu vejo hoje. entendeu? De 12 anos atrás, quando eu saí daí, que eu convivia na noite, que hoje já é uma outra coisa, é uma outra, né? Já estava muito mais avançado do que o Japão é hoje, musicalmente falando. Aqui a gente tem músicos muito bons que leem, tocam afinado e tal, né? Nessas coisas dos metais. Pianistas que leem bons pra caramba e tal, mas quando você vai escutar as composições, as coisas assim, né? Você fala, pô, acho que isso daí é Keith Jarrett, acho que isso daí é. Aí quando você vai escutar umas coisas do Brasil, né, cara, você fala, caramba, cara, não, isso é novo, isso aí é o cara, né? Tem tantos músicos maravilhosos aí no Brasil, assim, a qualidade musical do Brasil ainda é uma das tops do mundo, entendeu? E é isso que é importante, assim, você pode ter toda a tecnologia do planeta, legal, mas isso é um veículo, cara, você sabe, então, imagina, então se o brasileiro tivesse um acesso maior, com uma facilidade maior, porque, por exemplo, eu passei maus bocados com aquela bateria eletrônica que eu tinha comprado, lembra? Não funcionava direito, tava com delay, cara, não conseguia fazer as coisas que eu gostaria de fazer, eu tinha um PC velho caindo aos pedaços, então assim, foi muito difícil essa questão da acessibilidade, né? Ter acesso às coisas, né, por exemplo, eu tô com um microfone aqui, por uma coincidência, que foi o meu primeiro microfone.
Nossa, eu lembro.
Você lembra disso?
Eu lembro disso, cara. Meu Deus.
Tá comigo até hoje. Foi o meu primeiro, foi um C4000, né? É um microfone assim, tipo, low profile, assim. Aqui é barato e tal. Cara, mas eu lembro que eu paguei, tipo, cerca de 3 mil reais esse microfone, entendeu? Nossa. Era muito caro. Era muito caro. E esse microfone não é um microfone top, mas esse foi o meu primeiro condenser, que eu fiz várias coisas, gravei meu CD, coisas do meu CD. Você gravou voz nele, verdade, também, né? De algumas coisas que a gente fez.
Verdade.
Um microfone caríssimo. Então a gente não tinha essa coisa. Essa é a diferença do Japão, eu acho, né? Assim.
Eu coloquei uma foto aí, né? Que tá você. E por que que eu coloquei essa foto? Vem de encontro com o que a gente está conversando, né? Falando do Japão, você estava falando aí dos músicos do Japão, né? Eu vejo que no Japão eles gostam muito do som americano, mas também vejo que eles gostam muito do som brasileiro. Não sei se é o lance rítmico do Brasil, né? Como você mesmo disse, que esse lance, que o Brasil tem uma coisa que americano ninguém tem, né? Isso é a real. E aí eu fico imaginando, né, o pessoal tem aí, como você falou, equipamentos, é fácil, tudo é mais fácil. Até para fazer, entre aspas, essa cópia também que eles fazem. Porque a gente tem um programa aqui na MKK, que é o Bossa Club, passar o meio-dia. Antes ele passava às 14h, né? Eu tive que mudar o horário, porque eu recebia e-mails, né, principalmente do pessoal do Japão, falando, programa maravilhoso. E o pessoal mandava e-mail falando, aqui tem. Você conhece o disco do Tom Jobim, assim, assado? Uma propriedade dos caras manjavam, coisa que nem o brasileiro sabe a história dos caras. João Gilberto, os discos que saíram lá, etc e tal. E aí eu tive que mudar o horário, colocar para o meio-dia, um meio termo, por causa de fuso horário e tudo mais. Agora vou à minha pergunta. Você falou. No Japão, os músicos do Japão, eles gostam. Eu vejo vídeos no YouTube que os caras gostam pra caramba de música americana. Mas eu vejo o brasileiro. No seu caso, que você tá aí e você toca com músicos daí que toca música brasileira. E o pouco que eu pude ver e ouvir, com uma grande propriedade. É por aí mesmo? Isso eu tô falando de música brasileira. Eu falo que a música americana. O cara toca com o brasileiro, toca, todo mundo toca. Mas a música brasileira, vendo o japonês tocando uma música brasileira, né, com uma propriedade, não pode ser, de repente, todos os músicos, assim, né, generalizando, mas eu vejo que alguns músicos têm uma propriedade grande de tocar música brasileira. E você vivenciando isso, como é que você está vivenciando isso, tocar música brasileira, e eu vejo você gravando com o pessoal, tocando em bares com o pessoal?
Marcones, isso é uma coisa muito legal, viu, cara? Porque, assim, Eu estive em vários países, né? Assim, eu estive na Austrália, Canadá, Estados Unidos, México, Taiwan. Eu estive em vários lugares, assim. Mas o Japão, o que me impressiona é que o japonês, ele é um pouco excêntrico nesse aspecto, assim. Isso. Quando o cara gosta de um lance...
Verdade.
O cara vai saber mais do que a pessoa que tá vivendo ali.
Às vezes pessoas, mais do que sabe? O próprio artista.
Então, a gente tem aqui alguns japoneses, que nem, por exemplo, o Kepel Kimura, tem o Willy, um cara que tem um bar que chama Aparecida, um bar de coisas brasileiras, um bar brasileiro aqui... Esse cara, esse Willy, ele escreveu um livro, cara, assim, que fala de um monte de coisa da cultura brasileira, todos os CDs, e fala das, faz uma resenha dos CDs, e, cara, é uma coisa de louco. Então, assim, se você quiser saber de música brasileira, o brasileiro mesmo, vai lá conversar com o cara.
É verdade.
Você entendeu? Então, a minha mulher, por exemplo, ela chegou assim pra mim, e quando eu a conheci, a gente não tava junto ainda tal, e a gente, ela falou, quero fazer uma aula com você. Eu falei, mas você é saxofonista? Não, mas aula de ritmo e tal. Ela começou a falar de uns ritmos, eu falei, mas que ritmo que é esse?
Que louco, velho.
Cara, eu falei, ah, tá, esse. Mas assim, eu fiquei abismado. E aqui, cara, por exemplo, como assim, o Marcão, ele tá entrando como parceiro, né? Num projeto que eu tenho, que chama Ongakujin, que vai ser lançado em abril. Então, eu vou mostrar nesse projeto um pouco dessa paixão do japonês pela música brasileira. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, como a Asako, que é uma pianista lá de Fukuoka, ela parou toda a vida dela só pra tocar Radamés em Atali.
Nossa.
Entendeu?
Que
é isso?
Uhum.
Onde já se viu?
Uhum.
Mas é uma pessoa que... Cara, ela parou tudo só pra tocar Radamés. Ela fica estudando as músicas do cara e tal. Entendeu? Aí tem vários compositores. Tem o Obana-san.
Uhum.
O cara toca violão de sete cordas. Ele compõe. Cara, é uma coisa de louco.
De louco.
O cara toca super bem, ele, sabe, o pai dele faz violão, ele faz microfone pra violão, cara, entendeu? Tem várias pessoas aqui, tem cantores aqui, por exemplo, uma cantora que é a Matiko, ela cantando não tem sotaque, cara.
Olha.
Como é que pode?
Como é que pode?
Canta super bem, sem sotaque, você fala, meu, essa mulher, eu acho que é brasileira, hein? Não, não.
Não é, olha.
Então é incrível, cara, essa coisa da música brasileira, o poder que essa, né, a boa música, né, a boa música, que a boa música, ela muda a vida das pessoas, né, não é é isso que é importante que as pessoas saibam também, né, que a boa música, ela permanece, né, ela muda a vida das pessoas, é isso.
É verdade, e vem no encontro também, né, Dani, porque assim, você está falando desse bom gosto, né, cara, da música, e eu acho que você está no lugar certo, porque você viajou pelo mundo em vários lugares e você escolheu viver no Japão, então já está respondido aonde eu queria chegar, né, porque nós já somos, né, o Brasil e o Japão são grandes amigos e tudo mais, a gente tem, né, não só isso, mas a tecnologia e a música e a dedicação e o amor que quando eles querem fazer, eles têm. Está explicado porque você está no Japão, você escolheu o Japão. Você podia ter escolhido outro país, né, na Europa e tudo mais, você escolheu o Japão. Creio eu que você se identificou com aí. Vamos voltar agora um pouquinho para o Circo de Solé. Para quem não conhece o Daniel, ele viajou com o Circo de Solé, né, com... lá com ovo e tudo mais, foi para vários países como baterista, e depois você assumiu uma bucha de canhão, que não é fácil, né? Que é ser o band leader, o cara que fala, que manda e desmanda e fala assim, ó, é assim, mas peraí, eu fiquei imaginando a responsabilidade de você assumir algo tão amplo, né, que é o Circo Solé, uma empresa de música e, né, teatro e tudo mais. E você ter que lidar com isso, cara, de compor, de cuidar de tanta gente, cara. Me fala essa loucura, velho. Eu sabia que você tem capacidade para muito mais, mas eu fico imaginando a tua cabeça lidando com tudo isso e, logicamente, a experiência que você adquiriu, isso é único, né?
É, ser band leader foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive, porque eu entendia aquilo como um troféu, né?
É verdade.
Da minha vida, minha carreira como músico, né? De todo o esforço que eu fiz culminar nesse trabalho, né? Nessa tarefa de band leader. Sim. Porque assim, ali eu usei tudo que eu sabia, não só musicalmente, mas como você mesmo falou, de programação de computadores, e eu usei todo o meu conhecimento ali, né? É óbvio que nada é perfeito, né? A gente
teve algumas dificuldades.
Você me ensinou muito. Né, assim, foi uma coisa muito difícil você manejar a banda, né, cada um tem uma necessidade diferente ali, você intervir em conflitos, por exemplo, né, você dar conselho para as pessoas, né, você pedir que as pessoas façam as coisas de certas maneiras, né, diferentes do que eles estão acostumados. Então a gente tinha algumas pessoas que eram novas na banda, então, e novas no circo. Uhum. E isso dificultou um pouco, né? Então quando você trabalha com pessoas já experientes, fica mais fácil. E eu, como band leader, eu tinha três pessoas que nunca tinham tido o contato com o circo. Então isso foi um pouco um choque, assim, foi um... para eles, né? E uma das pessoas, ele saiu fora, ele não aguentou.
Pediu para sair.
Ele pediu para sair, né? Então, assim, isso também. Aí eu tive que. Foi o tecladista, né? Na época. E eu tive que, assim, tocar os pianos, né? Programar tudo. Quer dizer, então você vê, né, Marcones? É uma coisa, se eu não tivesse preparado para fazer a coisa. A música daquele show não teria acontecido, né? E o que foi legal é que as pessoas dentro daquela empresa, eles olharam, eles estavam vendo o que estava acontecendo, né? E eu tive, assim, eu saí de lá muito no meu auge, sabe?
Uhum. Que legal, cara.
Eu também pedi para sair.
Mas aí foi por uma outra situação, né, cara? Você pediu pra sair por uma outra situação também, né?
Você queria
seguir novos rumos, né?
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Eu acho que foi
muito legal ser o band leader. Foi muito bacana. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, tem tantas histórias que eu acho que a gente nem tem tempo de falar.
É verdade. E foi uma experiência única, com certeza, e hoje você usa toda essa experiência pro seu dia a dia, né, cara? Isso aí não tem a dúvida. A minha outra pergunta, você está aí no Japão, agora você está fazendo produções com bastante artistas, eu vejo você tocando com bastante artistas, né? E você teve aí, né, o lance de trabalhar até com o Marty Friedman, que aliás é muito respeitado no Japão, mas não é do Japão. Como é que você está tendo? Eu vejo que você aí no Japão, você tem certas, como é que eu posso dizer, facilidade para você se comunicar com esses artistas, até pelo posicionamento que você conquistou na sua vida, né? Como é que você chegou ao Marty Friedman? Eu vi que você gravou também com uma outra artista, que eu toco muito aqui no Bossa Club, que agora me fugiu o nome. Como é que você está trabalhando com vários artistas, produzindo vários artistas, agora como é que você está levando, né, essa vida de produtor, né, e conhecendo outros artistas?
Marty Friedman. Cara, a história é um pouco longa, eu vou tentar resumir. Uhum. O Marty Friedman, ele mora no Japão.
Ah, ele mora no Japão.
Mora no Japão, né? Primeira coisa, assim. Então ele tem um contato, ele fala japonês fluentemente. E ele mora já faz alguns anos, né? Ele mora aqui, sei lá, uns 10 anos, não sei. E o que aconteceu foi que nessa coisa da pandemia, um japonês muito famoso, um artista japonês famoso que chama Genroshino, ele fez um vídeo para colaboração. Então ele tocou violão na casa dele e as pessoas podiam colaborar com ele, fazendo o que eles queriam, né? Que as pessoas escolhesse. Então é uma colaboração. Então o cara gravou o vídeo lá e aí um monte de gente fez. E essa coisa começou a ficar meio viral, assim, todo mundo fazendo. Então o cara que. Tem vários vídeos engraçados, né, disso. Então tem o cara com um triângulo, assim, o cara tocando assim, o cara esperando assim, o triângulo, e ele não toca o triângulo, o pessoal fica
Que
entendeu?
louco, velho.
Aí tá o primeiro-ministro, cara, tomando um chá, assim, sabe? Então tem coisas assim absurdas, né? Você sabe como é que é. E tem coisas muito legais. E só que assim, eu não tô dentro da cultura japonesa assim pop, né? E eu nem sabia que isso estava acontecendo. Então minha mulher me mandou eu tava fazendo umas colaborações com uns amigos meus, um cara australiano, naquele dia eu tava terminando uma colaboração, então tava tudo armado aqui, né? A câmera, tava som passado, tudo assim, já tava montado. E ela mandou uma mensagem pelo Facebook. Ela tava na sala. Ela mandou uma mensagem, eu recebi. Ela falou: por que que você não faz aí uma colaboração com esse cara aqui e tal? E eu achei que fosse um amigo dela. Eu falei: bom, então eu vou fazer
Vou
rapidinho
fazer
aqui a
rapidinho.
colaboração com um amigo dela. Então, assim, eu gravei a bateria, né? Eu coloquei o cara no clique, assim, lá. Eu não mudei o áudio dele, né? Eu só coloquei um clique em cima do áudio para poder tocar, porque tava variando muito. Então, aí toquei a bateria e aí eu fiz um arranjo em cima que viralizou o negócio. Eu não sabia que o cara era famoso,
Eu vi.
entendeu? E aí aquela coisa fez boom, né? E aí o Martin Friedman pegou a minha versão e colocou guitarra em cima. Ele entrou em contato comigo e falou: meu, eu posso
Entendi.
usar a sua versão? Isso foi no Twitter, que eu nem uso o Twitter, cara. E ele entrou em contato comigo: meu, eu posso usar a sua versão dessa música para fazer a minha? Que eu gostei e tal, tem tudo a ver. Eu falei: lógico, usa aí, né? E eu não conhecia o trabalho do Martin Friedman assim muito bem, porque eu não sou, né, dessa coisa do heavy metal aí e
Sim,
tal.
sim.
Né, eu gosto das coisas do Megadeth com o Colaiuta, né? Um disco que o Colaiuta gravou lá e eu escutei e tal, mas não é uma música que eu gosto, entendeu?
Certo.
Não escuto no meu dia. Aí ele entrou em contato comigo, eu falei: Marty Friedman. Eu mostrei pra minha mulher, ela falou: nossa, o Marty e tal, cara. Eu falei: cara, o que tá isso do Megadeth? Eu falei: caramba. Bom, e aí a gente começou a trocar uma ideia, e aí ele me pediu para fazer algumas coisas para um CD dele e participar de outras coisas. E aí eu pedi para ele participar numa música que eu tava produzindo aqui, né? E ele participou e eu lancei o single,
Que legal. Que do
né? Foi
caramba.
assim. A gente tá em contato até hoje, a gente se
Olha que
conversa.
legal, cara. A gente está quase acabando, mas antes de acabar, eu quero ainda fazer a pergunta-chave. Você tem já o seu CD gravado, aí você soltando, né, vários singles e tudo mais, mas o teu trabalho que você teve em 2006, né, o CD instrumental, A Branda Raiva, foi bem bacana, eu tenho, maior carinho. E agora, Daniel? Você pretende lançar mais um trabalho nessa onda instrumental? Porque eu sei também que você é envolvido com música eletrônica, que você gosta pra caramba, né, cara? O que vem aí de bom e de novo pra nós ouvintes do Daniel Baidera?
Eu tenho um CD um CD inteiro guardado na gaveta por muitos anos, como aconteceu com A Branda Raiva, né? Eu gravei ele ao longo de tantos anos, né? E aí só acabei lançando em 2006, né? A Branda Raiva eu gravei em 2000, né? Comecei a
Olha,
gravar nas coisas.
caramba.
Aí terminei em 2002, mais ou menos, e só fui lançar em 2006.
2006.
Cara, tem muita coisa, tem muito material. Eu tô tentando organizar, porque essa coisa de CD hoje em dia já,
É,
né?
que
E a
dó, né?
coisa da motivação, né, Marcão? Para você se sentir motivado para lançar. E quando eu lanço alguma coisa também, tem alguma meia dúzia de pessoas que escutam, assim, né? Então é muito. Eu vejo pelo lado assim do aprendizado, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu já nem penso mais em quantas pessoas vão escutar, eu já penso no que eu vou aprender do processo inteiro.
Entendi. Que louco.
Então eu tento não repetir coisas que eu já fiz, né? Então esse novo CD vai ser um CD que agora eu estou gravando algumas coisas para esse CD. Olha que coisa,
Olha que
né?
louco.
Então assim, eu mudei o som da bateria, eu estou procurando um som diferente, eu estou procurando novos grooves, eu estou procurando novos acordes, né? Um arranjo diferente para as coisas, os instrumentos que vão ali, eu estou tentando colocar coisas mais eletrônicas também, eu quero partir para essa onda aí. E é isso, estou experimentando coisas, estou aprendendo nesse processo. Para mim, acho que esse é a coisa mais importante do que hoje em dia, né? Do que o próprio trabalho em
É
si,
isso.
né? Depois que você lançou, tchau, entendeu? Então, acho que essa coisa de você aprender com o que você está fazendo é o que está me motivando, né?
Legal.
Então, vai ter coisa nova, sim, vai ter coisa nova, vai ter participação de pessoas. É, como o Antônio Sanches, por exemplo, ele
Olha que
gravou uma
legal.
faixa desse CD que está engavetado e que vai ser que eu vou lançar como singles,
Sim.
né? E aos poucos. Mas vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver o que vai ser.
Que legal, cara. Daniel, louco. E o Daniel, pra quem não sabe, o cara toca baixo, bateria, teclado, até campainha, tudo ele toca. E campainha sai música. Se for apertar lá o negócio da privada, sai música. Pô, Daniel, pô, passou muito rápido, cara. Eu acho que foi uma conversa gostosa. A ideia era fazer algo como se nós estivéssemos tomando uma cervejinha, né? Mas em breve, com certeza, com você. Tiveram as suas passagens aqui pelo Brasil, vamos ver se a gente se tromba e toma uma cervejinha e dá risada. E eu quero que você deixe aí as suas considerações finais, né? Ele está no Japão, que acabou de chegar, né? Lá é terça-feira já, o cara já está na labuta, entendeu? E aqui nós estamos lá, né? Daqui a pouco tu não vai danar, então, com você, Dani.
Bom, eu queria mandar um abraço a todos, dizer que nós estamos passando por um momento difícil mundial, né? E dizer que, assim, só enviar energias positivas para os brasileiros, porque eles estão precisando realmente, né? O que está acontecendo aí é muito triste. Né? Muitas pessoas estão perdendo a vida e parentes, e é uma situação meio complicada, né?
Verdade, cara.
E mandar uma grande força para os meus amigos que estão vendendo instrumentos aí, mas que não vão desistir
Situação.
da música nunca, né? Mandar uma força para as pessoas que estão ajudando outras pessoas nesse momento. Né, difícil, né? As pessoas que não podem parar de trabalhar, porque senão o Brasil ele, né? Aqueles serviços essenciais que nós
Sim.
necessitamos, por exemplo, os lixeiros, né?
Sim, verdade.
Essas pessoas que retiram o lixo lá no meio de uma pandemia, os caras estão trabalhando, né, arriscando a vida deles para que a cidade continue funcionando,
Funcionando.
né? Então, é isso, né? Para as pessoas que abastecem os nossos supermercados, os caminhoneiros, os produtores, todos esses, né? Dar uma força para essas pessoas aí e agradecê-los, né? E é isso, né? Às vezes as pessoas não entendem como a comida chega na nossa mesa, né? Mas é importante a gente lembrar que tem
Respeitar e
todo.
valorizar, é verdade.
A gente depende muito das outras pessoas, viu? A gente depende muito, porque. Mesmo as pessoas aí que têm uma certa facilidade financeira, né? A pessoa que é rica, se as pessoas pararem de trabalhar para eles, né? Para fornecer a comida para eles vão morrer de
Com
fome, entendeu?
certeza, com
E o
certeza.
dinheiro não vai adiantar de nada,
Com certeza.
sabe? Então, eu acho que essa coisa das pessoas acharem que não dependem das outras é uma coisa muito, muito triste, muito perigosa também. Então, eu acho que vamos abrir o olho, gente, vamos. Ficar mais junto e entender a agonia alheia E também vamos ajudar, né? As pessoas que podem ajudar,
Verdade.
ajudem os músicos, ajudem seus amigos aí, que, né, os artistas em geral, não só os
Sim,
músicos, né? Tá
sim,
todo
sim.
mundo, as pessoas aí que o músico, ele ainda pode chegar aqui, né?
Mas quem
O
trabalha por
entretenimento.
trás, é verdade,
Então, o músico, ele
cara.
pode chegar na internet aí, tocar um violão, sei lá, e
É.
fazer um som, né? E aí
Verdade.
pegar um dinheirinho ali, outro aqui e tal. Mas imagina o cara, o técnico de luz, por
Um
exemplo, o cara
hold,
de
é.
fazer show e tal, e agora não tem nada. Então, é complicado, né? E essa indústria, são 450 mil famílias, sei lá, um amigo meu estava falando aqui na internet, mas eu acho que tem mais, né? Então, assim, 450 mil famílias, o que quer dizer, assim, que deve ser um
Tá
milhão
louco.
de pessoas envolvidas,
É verdade, cara.
nessa coisa. E óbvio que não é só músico que está sofrendo, ou
Sim.
artistas, ou essa classe. Todo
Sim.
mundo, né? Eu tenho
Todo
uns
mundo.
amigos meus, pilotos, por exemplo, de linhas aéreas aí, que pararam
Pararam.
completamente, estão voltando aos poucos. Então, assim, gente, a situação é difícil e vamos. Quem puder ajudar, ajuda. É assim que é, né? E é isso, né? Muita força aí para vocês.
Legal, Dani. Cara, o maior prazer poder trocar uma ideia com você, poder explanar isso para, né, os nossos ouvintes. Lembrando que esse programa vai ter a reprise no domingo, às 6 da tarde, né? Daqui a pouquinho tem o um podcast rolando ainda no Spotify, no Mixcloud, tá? Então você vai poder curtir. Fica gravado aí no Facebook e também no YouTube, nosso canal do YouTube, né? E o nosso programa Sampa Clipe está chegando ao final. Dani, agradecendo novamente o carinho, tamo junto, a gente vai estar se falando aí com certeza. Eu sou Marco Mendes, logo em seguida tem Cleiton Ramil com O Sul em Cima. Tchau, tchau, fui.
It's about time, my friend.